E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A voz de Deus vem até você, neste momento, através deste programa, planejado para trazer paz e esperança e anunciar a volta de Jesus até que Ele volte a esta terra. Eu começo esta mensagem lendo para você Gálatas capítulo 4 e os versos 4 e 5. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que nome maravilhoso, o nome de filhos. Adoção de filhos. A vinda do Salvador Jesus Cristo foi predita lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente o seu primogênito, Caim, na esperança de que ele fosse o libertador. Mas Caim se tornara o primeiro assassino neste planeta. O cumprimento das promessas de Deus estava demorando. Aquele que primeiro a receberam, aqueles primeiros que receberam a promessa, faleceram sem ver o cumprimento da vinda do Messias. Desde os dias do patriarca Enoque, a promessa foi repetida de boca em boca por meio de patriarcas e profetas, mantendo sempre viva a esperança no coração do aparecimento do Messias. Todavia, o Messias não veio. Sim, querido amigo, a profecia da palavra de Deus, que está em Daniel, capítulo 9, conhecida como a profecia das 70 semanas, revelou o tempo exato do advento do Messias. Mas nem todos interpretavam corretamente essa profecia. Século após século, passou-se e cessaram as vozes dos profetas. 400 anos de silêncio profético, 400 anos sem profeta na terra. Desde o último profeta chamado Malaquias do Antigo Testamento até o primeiro profeta do Novo Testamento, passaram-se 400 anos, conhecidos como período intertestamentário, e não houve profeta neste período. Mas o povo de Deus estava esperando a vinda do Messias. Assim como as estrelas no vasto circuito da sua órbita indicada, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento e nem tardança. Ah, meu querido amigo, Deus não se apressa e Deus também não se atrasa. Deus faz as coisas no devido tempo. Por isso a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Jesus Cristo, Deus encarnado, não veio antes do tempo e não veio depois do tempo. Ele veio no tempo certo. A primeira vinda de Jesus foi no tempo exato. Assim será também a segunda vinda de Jesus, no tempo exato. Sim, a certeza da segunda vinda de Jesus é que Jesus Cristo já veio, já morreu por nós. Ele voltará para nos buscar. Deus revelou a Abraão. Em profecia, Deus mostrou para Abraão que seus descendentes, o seu povo, eles serviriam lá no Egito por 400 anos, uma peregrinação no Egito por 400 anos, em Gênesis capítulo 15 e o verso 14. Mas Deus disse, sairão depois com grandes riquezas. Deus não só mostrou a peregrinação egípcia do povo de Israel de 400 anos, mas também mostrou a vitória deles saindo do Egito com poder. Contra esta palavra, Satanás tentou trabalhar usando o império de Faraó para impedir a saída e a libertação do povo de Israel. Mas naquele mesmo dia, indicado na profecia divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 41. Deus não conhece adiantamento e nem atraso. Deus faz as coisas on time, na hora certa. Assim é na sua vida também. Não pense que Deus se esqueceu. Não pense que Deus está atrasado. Não pense que os seus pedidos e as suas orações estão sendo bloqueadas. Não. Deus não atende antes e nem atende depois. Deus atende o seu pedido e a sua oração na hora certa. Assim, nos conselhos divinos, foi determinada a hora da primeira vinda de Jesus ao planeta Terra. E quando o relógio do tempo indicou aquela hora exata, nasceu na cidade de Belém Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, em Gálatas capítulo 4 e o verso 4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. As nações, nos dias em que Jesus nasceu, as nações todas estavam sob um mesmo governo, o governo de Roma. Roma dominava tudo e todos na primeira vinda de Jesus. Lembre-se, Roma estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. Como é mesmo, Pastor Samuel? Sim, eu estou dizendo a você, meu querido amigo, que quando Jesus Cristo veio a primeira vez, veio num período em que o governo do mundo estava sendo monopolizado por Roma. E eu estou dizendo que também na segunda vinda de Jesus, o mundo estará sendo liderado por Roma. Falava-se naquele tempo uma só língua, uma língua vastamente conhecida na primeira vinda de Jesus, era a língua grega, vastamente falada por todas as partes, uma língua, a língua da literatura. Hoje também, na segunda vinda de Jesus, existe uma língua que está sendo falada mundialmente, o inglês. De todas as terras, os judeus, naquele tempo da dispersão, reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Quando os judeus que vinham para as festas anuais voltavam para os lugares da sua peregrinação, eles levavam por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Havia uma agitação em torno da notícia da vinda do Messias. Todos estavam expectantes pela vinda de um libertador. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo porque os homens estavam cansados das aparências pagãs, das fábulas pagãs. Ansiavam sim uma religião capaz de satisfazer os desejos da alma. A humanidade, quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, tinha sede do conhecimento de Deus, da certeza de uma vida para além da morte. Com olhares ansiosos, eles aguardavam a vinda de um libertador, a vinda do prometido Messias, que há 4000 anos estavam esperando. Quando as trevas seriam dispersas, Jesus Cristo então nasceria neste mundo como a luz para iluminar o mundo tenebroso. Fora da nação judaica, existiam homens que predisseram e que estavam estudando as profecias. Entre aqueles chamados de gentios, existiam pessoas sinceras que amavam a Jesus e que estudavam as profecias bíblicas. Esses homens andavam em busca da verdade. As palavras da profecia despertaram neles a esperança lá no meio do mundo gentílico. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas do hebraico para o grego. Lembram-se no tempo de Alexandria, no tempo em que Alexandre o Grande dominou o mundo? Naquele tempo houve uma tradução feita do hebraico para o grego. E há séculos as escrituras estavam disponibilizadas para pessoas em todo o mundo, porque a língua grega era conhecida em todas as áreas, em todos os países. Os judeus estavam espalhados por toda parte. A expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada também pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pessoas pagãs, encontravam-se homens e mulheres que possuíam melhor compreensão das profecias da Bíblia relativas ao Messias, melhor compreensão mesmo do que os próprios judeus. Por meio da natureza, por meio de figuras e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus estava falando ao mundo, preparando o mundo para a vinda do seu Filho amado. As lições deveriam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. Jesus tinha que vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas? Sim, Jesus Cristo, o autor da verdade, devia separar o erro da verdade, separar a palha das expressões humanas que haviam, sim, tornado sem nenhum efeito. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descendentes daquela santa linhagem através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. Existia entre o povo de Israel pessoas sinceras que acalentavam a esperança feita aos pais no passado, a vinda do Messias. Eles fortaleciam a fé, repousando na certeza dada por intermédio do profeta Moisés. Atos capítulo 3, verso 22, nós lemos: "O Senhor vosso Deus suscitará para vocês um profeta dentre os vossos irmãos semelhante a mim, a este ouvireis em tudo o que vos disser." Novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar as boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sim, entre os gentios e entre os judeus existiam aqueles que liam a vinda do Messias na profecia, quando Jesus Cristo estabeleceria a justiça sobre a terra. Sim, meus queridos, as derradeiras palavras de Jacó encheram de esperança o coração dos seus filhos. Jacó, em profecia, disse: "O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló." Gênesis 49, verso 10. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava próxima, estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino sobre um domínio que sucederia a todos os impérios da terra. A profecia em Daniel disse, em Daniel 2:44, "Aparecerá um reino que não será jamais destruído. Este é o reino de Jesus." Chegar à plenitude dos tempos, a humanidade tornava-se mais e mais degradada através dos séculos de transgressão. Todos estavam clamando por um libertador, um Messias. Satanás, por 4.000 anos, estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por falsas doutrinas, Satanás tornara os homens atrevidos no pecado. Era o propósito de Satanás esgotar a paciência de Deus, extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que Deus abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Mas, queridos, Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Mas Deus tem. Ele sempre teve seus instrumentos em todas as gerações. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus. Mas agora, o princípio de que o homem pode se salvar por suas próprias obras, salvação pelas obras, é o princípio que Satanás apresentou para o mundo através do paganismo. O princípio da salvação pelas obras foi ensinado e ele jaz à base de todas as religiões pagãs. Tornara-se também este princípio de salvação pelas obras um princípio entre o povo judeu. O próprio Israel, o povo de Deus, adotara o princípio da salvação pelas obras, fora implantado por Satanás. Onde quer que este princípio de salvação pelas obras seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Mas a Bíblia apresenta não a salvação pelas obras. A mensagem da salvação é comunicada através da Santa Bíblia, e esta é a salvação pela fé, a salvação pela graça em meu Senhor Jesus Cristo. Os judeus do tempo de Jesus haviam procurado monopolizar a verdade. Entesouraram o vivo maná que se corrompera. A religião dos judeus tinha buscado guardar só para eles mesmos. Tornara-se um tropeço. Eles se excluíram do mundo, roubaram a Deus da sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Os judeus dos dias de Jesus haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se, sim, instrumentos de Satanás para destruição. O povo a quem Deus chamou para ser uma coluna e fundamento da verdade transformou-se em representante de Satanás. Faziam a obra que Satanás queria que eles fizessem. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação daquele cerimonial. Deixaram de olhar para além do símbolo, para além do cordeirinho, para além dos animais. Apresentavam as ofertas sacrificais como atores num palco. O engano do pecado atingira sua culminância. Os agentes satânicos estavam incorporados em homens. O pecado, nos dias em que Jesus nasceu nesta terra, tinha se tornado uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. Mas Deus, em sua misericórdia, meu querido irmão, meu querido amigo, Deus, em sua graça, em vez de destruir o mundo, Deus enviou seu Filho para o salvar. Então veio Jesus, a fim de restaurar no homem a imagem do seu Criador. Ninguém, senão Jesus, pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Jesus veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade humana. Jesus veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo do seu divino caráter, embelezando-o com a sua própria glória. Só Jesus pode restaurar a imagem divina nos pecadores. Só Jesus pode nos arrancar do reino das trevas, do pecado em que somos nascidos, e nos transportar para o reino da sua luz, onde a imagem divina é totalmente restaurada nos homens e nas mulheres. Vindo à plenitude dos tempos, 4000 anos após a entrada do pecado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. A fim de recebermos a adoção de filhos, eu estou lendo para você Gálatas capítulo 4, versos 4 até o verso 7. E porque somos filhos e filhas, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Deus possibilitou a você e a mim, meu querido amigo, podermos nos dirigir ao céu, chamando Deus Criador dos céus e da terra como Abba, Pai, que quer dizer Papai. Papai, você pode se dirigir ao Criador do céu, da terra, ao soberano do universo, chamando de meu querido Papai. Meu querido Jesus, irmão amado, meu querido Espírito Santo. Sim, porque em Jesus Cristo, Deus reconciliou a família da terra com a família do céu. Jesus é a escada que liga o céu e a terra, por onde anjos sobem e descem. Sim, Jesus Cristo veio para chamar você, não para ser servo, mas para ser filho, filho e filha de Deus, e também herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança. Regozije-se na esperança de ser filho e filha de Deus, herdeiro de Deus através de Jesus Cristo. A primeira vinda de Jesus ocorreu há 2000 anos atrás. A segunda vinda de Jesus ocorrerá dentro de pouco tempo. Jesus se manifestará para buscar você, resgatá-lo e levar-nos a todos nós para o céu, para estarmos com Ele para sempre. Bendito seja Deus por essa bendita esperança. Que a paz de Jesus esteja com você.
Preciso erguer.